Estamos em 2020. É tempo de pandemia. E a essa altura, é difícil imaginar que alguém, no mundo todo, não fale de coronavírus praticamente o dia inteiro. O vírus virou do avesso a vida de todos, jovens e idosos, pobres e ricos. Mudou nossa rotina de uma forma radical e colocou a gente num lugar de repensar o jeito como nos relacionamos, como trabalhamos, como sobrevivemos. No nível público mais amplo, o coronavírus está testando líderes políticos. E aqui no Brasil, a gente já viu até a troca do ministro da Saúde em pleno enfrentamento da crise.
Agora há pouco, terminei uma reunião com o ministro Mandetta.
Eu o exonero do ministério nas próximas horas. Foi realmente um divórcio consensual.
Deixo esse Ministério da Saúde com muita gratidão ao presidente por ter me nominado e ter permitido que eu nominasse cada um de vocês. Senta aí. Senta aí.
Mas e no nível individual e humano? Para além dos números de infectados e de mortes que só crescem, a gente fala pouco sobre as pessoas que pegaram o coronavírus. Pessoas que acordam e vão dormir com a Covid-19. São essas histórias que precisam ser contadas. Eu sou Américo Sampaio e está começando o Antiviral, podcast da Purpose Brasil, produzido pela Trovão Mídia. Aqui, a gente dá voz a quem foi infectado pelo coronavírus e parte dessas histórias para provocar uma discussão sobre saúde pública.
De início, Pierre, acho que é legal você falar rapidamente sobre você, sua idade, o que você faz, onde você mora, onde você vive, só para quem nos ouve aqui saber um pouco quem é o Pierre e fazer uma imagem, como é só áudio, né? Fazer uma imagem na cabeça de você.
Eu sou o Pierre Timóteo, sou designer gráfico, tenho 49 anos e moro em Joinville, Santa Catarina.
O Pierre é nosso terceiro entrevistado aqui do Antiviral. E como sempre, aqui no programa, eu falei com ele pela internet, via Skype. A história do Pierre é a história de um homem precavido. Um homem que estava desde o começo muito atento à gravidade desse novo coronavírus. E que, por isso mesmo, acabou entrando em rota de colisão com alguns amigos e vizinhos. E claro, a história do Pierre é também uma história de sofrimento. Porque ele sentiu as dores, as aflições e as angústias que a Covid-19 traz. São esses os sentimentos difíceis que têm aparecido aqui no Antiviral. E se você ainda não ouviu os dois primeiros episódios desse podcast, te convido a voltar lá e escutar as histórias da Thaís e do Milton. Vale a pena. Mas vamos lá para o caso do Pierre, lá para Joinville. Desde quando o coronavírus era uma ameaça ainda muito difusa, subestimada por muita gente, inclusive médicos e especialistas em saúde, o Pierre já estava preocupado.
Olha, eu fiquei sabendo bem no começo da história. Acho que na passagem do ano, no começo de janeiro, eu lendo sobre o que estava acontecendo na China, né? Sobre o caso do médico que descobriu os primeiros casos e que tinha sido investigado pela polícia até, e que posteriormente o governo chinês tinha pedido desculpas a ele e tal. Foi nessa época que eu tomei contato com essa informação.
Ou seja, ainda em janeiro de 2020, o Pierre ligou as antenas e ficou de olho na evolução da doença que foi se espalhando da China para outros países. Ele foi buscando mais informações, acompanhando de perto o noticiário de outros lugares do mundo. A família dele tem alguns parentes e amigos em países como a própria China e a Austrália. E aí, de posse dessas informações, Pierre tomou uma decisão importante.
A gente percebeu bastante antes das autoridades o quanto era grave, o quanto estava se espalhando rapidamente e o quanto o isolamento era importante. Então, foi a partir da observação dos casos no exterior, né, do avanço da pandemia pelo mundo, que a gente tomou essa decisão do auto-isolamento. Né?
Isso foi no começo de março. antes de qualquer autoridade de Joinville ou de Santa Catarina, ou mesmo no nível federal brasileiro, falar de quarentena, Pierre, com a mulher e o filho, de 7 anos, passaram a fazer um isolamento social bem restrito. Passaram a ficar em casa. O menino, inclusive, deixou de ir à escola. As visitas à sogra idosa do Pierre, que mora perto, foram cortadas. E as saídas de casa passaram a ser apenas as estritamente necessárias, como ir ao supermercado, por exemplo. E tem um fato a mais que é determinante nessa história do Pierre. Ele recebeu, nessa época, comecinho de março, por cerca de uma semana, uma visita que estava marcada há tempos de um amigo que mora em Nova York, nos Estados Unidos. Pierre sabia que a situação por lá já estava grave, bem mais avançada que no Brasil.
Quando ele saiu da nossa casa, a gente começou o nosso isolamento. Para a gente mesmo, mesmo que a gente não estivesse sentindo nenhum sintoma, e ele também não apresentava nenhum sintoma, que a gente não pudesse estar contaminando ninguém na rua, nenhum vizinho, nenhuma pessoa na escola.
O Pierre estava preocupado do ponto de vista da própria família e também da comunidade. No nível familiar, a esposa dele tem problemas respiratórios e, portanto, é do grupo de risco. Ele não queria expor ela de jeito nenhum. E no nível comunitário, a preocupação do Pierre fez ele viver uma situação que descreve como difícil e triste. O Pierre é parte de um grupo de ciclistas que sai para pedalar em grupos de pelo menos 15 pessoas, às vezes com centenas de pessoas lá em Joinville.
Eu coloquei para o grupo que a gente precisava parar de fazer os eventos, porque é uma questão de responsabilidade social que nosso grupo teria que ter perante a nossa comunidade de ciclistas, e a gente teria que interromper as nossas atividades.
A sugestão do Pierre foi muito mal recebida pelos outros administradores do grupo de ciclistas. Ele entrou num embate direto com os colegas que estavam minimizando a situação.
Eles acharam que era uma gripezinha, que tem outras doenças que matam muito mais e ninguém fala nada, que só afeta pessoas idosas.
Ou seja, os colegas de pedal do Pierre achavam que ele estava exagerando. Diziam que pessoas com preparo físico bom como eles não seriam afetados pelo novo coronavírus. Claramente estavam ecoando a fala do presidente da República. E então, o Pierre se viu sozinho, meio que pregando para ninguém.
Então, já que eu sou o único que pensa dessa forma, então vocês mantêm os pedais, vocês mantêm as atividades e eu vou sair do grupo. E assim aconteceu.
A ironia é que depois de 3 dias que o Pierre deixou o grupo de ciclistas, o governo estadual catarinense proibiu eventos esportivos como pedaladas coletivas. Mas o fato é que, naquele momento, o Pierre sentiu que estava remando contra a maré, que as pessoas próximas dele estavam em estado de negação diante de uma ameaça que era muito mais real e concreta do que parecia. E foi aí que a coisa ficou concreta mesmo para o Pierre.
2 dias após uma ida ao mercado, eu me senti muito estranho. Comecei a sentir fraco, até um pouco zonzo. Quando eu tentava ficar em pé assim, eu não estava me sentindo normal, sabe? E aí eu já falei para minha mulher, olha, tem algo errado, tem algo diferente. Não é... Eu não tô me sentindo bem, sabe?
O Pierre suspeita que tenha pegado o coronavírus daquele amigo que veio de Nova York e que ele teria ficado com o vírus incubado por um tempo até ter os primeiros sintomas, porque, afinal, a família fez um auto-isolamento bem precoce. Fato é que a fraqueza no corpo foi aumentando muito, e aí veio a febre também, e a respiração foi ficando cada vez mais pesada, com falta de ar.
Toda vez que eu sentia falta de ar, eu buscava respirar fundo, e aí vinha tosse, me irritando, como se estivesse queimando assim, as vias aéreas, assim, sabe?
Nessa hora, então, a família começou a fazer uma complexa operação em casa, de criar um isolamento dentro do isolamento. Pierre foi para um quarto que tinha um banheiro próximo, e a mulher e o filho não podiam mais pôr os pés ali. Eles passaram a usar os banheiros diferentes, roupas de camas diferentes, louças e talheres diferentes. O maior medo do Pierre era contaminar a própria esposa, que tem problemas respiratórios. E ela cozinhava para ele, deixava todo dia a comida na porta do quarto.
com o passar dos dias, isso foi ficando uma situação bastante estressante, incluindo que eu passei até a evitar chamá-la para que ela passasse o máximo de tempo possível sem precisar trazer nada para mim, sem precisar pegar nada, nenhuma louça suja ou nada do tipo, sabe? E não é nada fácil, né? E eu ficava só ouvindo as vozes deles na sala, por exemplo, a saudade batendo.
Sozinho no quarto, o Pierre desenvolveu uma rotina de acordar, tirar a temperatura e fazer uma espécie de autoexame para checar se tinha melhorado ou não. E na primeira semana de isolamento, dentro do isolamento, as dores e a fraqueza eram grandes. A febre estava lá, contínua, não muito alta, mas presente. Pierre se consultou à distância com médicos. Alguns recomendaram que ele fosse a um hospital pelo quadro que ele descrevia. Mas o Pierre sabia que havia muito pouco teste para coronavírus disponível em Joinville, assim como, aliás, em todo o Brasil, e que a prioridade eram os casos graves.
Por isso eu decidi não ir ao hospital, porque eu sabia que eu ia estar me expondo a uma situação de... Eu estaria expondo outras pessoas, possivelmente, se eu fosse um caso positivo, eu estaria expondo outras pessoas e não haveria muito que pudesse ser feito, porque eles estão mandando os testes, os casos leves, para casa mesmo. E não estão testando casos leves, né?
Eu perguntei então para o Pierre como foi possível manter a tranquilidade familiar nesse cenário tão complexo. Ele, completamente isolado num quarto, e a esposa e uma criança de 7 anos do lado de fora, vivendo aquela angústia toda.
Olha, o meu filho, ele ficou bem tranquilo, incrivelmente tranquilo, assim, sabe? Então, antes de eu me isolar, ele já tinha uma consciência bem, bem interessante, bem boa em relação ao que era essa pandemia. E quando eu me isolei, ele foi bastante compreensivo e ficou bem tranquilo. Ele não demonstrou que estava com medo, que talvez eu não me recuperasse, nada disso, sabe?
Quem acabou mais sobrecarregada, emocional e até fisicamente nesse período, foi a companheira do Pierre. Mas afinal, os dias foram passando. E a partir dali, da segunda semana de isolamento, dentro do isolamento, os sintomas foram cedendo. Havia esperança, a febre caiu. E Pierre começou a ansiar pelo mundo lá fora. Bastava agora seguir os protocolos de ficar mais 7 dias isolado, sem sintomas relevantes, e ele poderia, enfim, rever toda a família. Minha pergunta para o Pierre, então, foi: o que você estava pensando em fazer quando estava confinado? E o que aconteceu quando você abriu a porta?
Esses 7 dias eu fiquei, assim, tendo várias ideias. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas quando eu abri a porta, eu, no dia de manhã, eu até acordei mais cedo que o normal, e a única coisa que eu pude pensar em fazer foi ir no jardim, me sentei no gramado e tomei sol, fiquei uma hora ali só tomando sol, em integração ali com as plantas, com os cachorros e com o sol, cara. Depois aí eu entrei em casa e o pessoal ainda estava dormindo e tal, fiquei aguardando eles acordarem. Depois foram as coisas, aqueles prazeres cotidianos assim, que eu fui retomando, de cuidar das coisas da casa, cozinhar, aos poucos retomar o trabalho, o estudo, né? Mas, realmente, a primeira coisa que eu pensei e que eu fiz foi ir ao jardim e me deitar na grama e tomar sol.
A gente fica aqui imaginando o Pierre em paz, curtindo isso que parece tão besta. Sentir os raios de sol batendo na pele, com cachorro e planta em volta e com família dormindo em casa. E, de fato, pelo relato dele, foi um momento de alívio. Mas ainda hoje, passado o sofrimento maior, a angústia permanece. Porque depois da doença e do confinamento, o Pierre percebeu que boa parte das pessoas da cidade dele ainda estavam e estão minimizando a pandemia.
As pessoas estão agindo quase que normalmente, assim, recebendo visitas, fazendo festinhas de aniversário para os filhos e agindo como se não fosse algo realmente que tivesse tão próximo.
O Pierre fez um post no Facebook relatando o que tinha vivido, para ver se conseguia fazer a ficha do pessoal cair.
Com o meu intuito principal era realmente fazer com que as pessoas que estão mais próximas geograficamente aqui de mim percebessem que não é algo que está acontecendo lá na China, né, ou lá em São Paulo, talvez, que está acontecendo aqui na rua, né?
Mas a sensação do Pierre é que todo mundo perto dele ainda acha que o coronavírus é algo distante. Nessa hora, nossa conversa já foi se encaminhando mais para o fim, que é quando a gente gira o ângulo do papo aqui no podcast para uma perspectiva pública. Eu quis saber do Pierre como ele avaliava a maneira como as autoridades estão lidando com a crise.
Tem governos e governos, né? A gente tem diversas ações que foram muito positivas aqui do governo do estado em relação à restrição de movimentação e de estímulo ao isolamento, né? Mas, ao mesmo tempo, o governo federal parece que está numa outra trincheira. A população aqui da minha cidade tem ouvidos muito atentos ao que o governo federal tem dito e pregado e feito. Então, o governador ele está sendo muito mal visto pelas suas atitudes aqui, que eu considero bastante coerentes. Mas, aos poucos, ele tá também cedendo à pressão pública, que está imensa aqui, para que o comércio já voltou aqui quase que normalmente. Então, as indústrias, as atividades econômicas aqui em Joinville parece que estão acima das questões de saúde, tá?
O Pierre, então, foi super cuidadoso. Viveu a doença e conseguiu se recuperar. Nem entrou nas estatísticas oficiais. E por causa de casos como o dele próprio, ele tem certeza de que os números do governo estão muito aquém da realidade. O Pierre vê o cenário geral com bastante preocupação.
Eu sou um pouco pessimista, eu estou achando que é uma batalha perdida já, que a gente já passou da hora de fazer um isolamento mais forte.
E aí eu aproveito aqui para já ir caminhando para o fim desse episódio, fazendo aquela reflexão mais geral sobre o que a gente pode tirar de relatos fortes de quem está vivendo as dores da Covid-19. O primeiro ponto de destaque diz respeito à falta de testes. Aqui na história do Pierre, assim como na história da Thaís, no primeiro episódio, essa questão de não ir para o hospital porque se sabe que não tem testes para fazer é extremamente grave. Isso porque, se muitas e muitas pessoas, talvez milhares delas, estão em casa sentindo os sintomas, mas tentando controlar tudo isso de maneira caseira, essas pessoas não entram para as estatísticas e isso significa que, na realidade, nós não sabemos o tamanho e o real impacto do coronavírus no Brasil. O segundo ponto de destaque são as consequências da comunicação errática do governo, em especial o choque entre o governo federal e os governos estaduais. Foi exatamente isso o que o Pierre viveu. Enquanto ele dizia que o coronavírus era grave e que era necessário um isolamento radical em toda a cidade, seus colegas, amigos e vizinhos se baseavam nas falas e nos posicionamentos de outros poderes públicos, como por exemplo o governo federal, para justificar o não isolamento. Se todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal, assim como os poderes legislativo e judiciário, não estiverem falando a mesma coisa, isto é, passando os mesmos sinais e não sinais trocados, o enfrentamento dessa crise vai ficar muito difícil. Esse item merece uma nota de rodapé, pois em meio à pandemia, num dos momentos mais complexos da crise no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro achou por bem demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, um dos poucos que vinham fazendo um trabalho sério e, de fato, tentando combater a crise. É disso que estamos falando. Ao demitir o ministro da Saúde, o presidente passa um sinal trocado. De alguma forma, o recado que ele está dando para a sociedade é de que tudo aquilo que o Mandetta fez e disse não tem validade em seu governo. E isso atrapalha muito a dinâmica da sociedade. Em quem as pessoas devem acreditar? No ministro ou no presidente? E o terceiro ponto de destaque dessa conversa é a falta de mais ações e incentivos do governo para manter os salários e as fontes de renda da população, de forma que o dilema entre economia e saúde não arrisque a vida de mais e mais pessoas. E bom, como em todo episódio, eu perguntei no final ao Pierre qual recado ele daria para as pessoas, para os governos, para os vizinhos, para os colegas ciclistas, depois de ele próprio ter vivido tudo o que viveu. Ouve só o que ele disse.
A gente precisa mudar, a gente precisa intensificar os cuidados, a gente precisa agir diferente, a gente não pode manter o que a gente vinha fazendo da forma como a gente vinha fazendo. Então, desde atitudes corriqueiras e cotidianas, hábitos de higiene, hábitos de relação com as pessoas, até as coisas mais profundas mesmo, assim, de sentimentos e comportamentos, a gente precisa ser diferente. Então, a minha recomendação para todos é que mantenham os cuidados e, se possível, intensifiquem os cuidados.
E assim a gente encerra este capítulo do Antiviral, com esse recado de precaução, cuidado e consciência coletiva. E aí, curtiu o episódio? Não gostou? Manda seu feedback pra gente. Compartilhe o podcast com os amigos. E se você tem uma história para contar, sua mesma ou de algum familiar e amigo próximo que pegou o coronavírus, fala com a gente. É só procurar Antiviral Pod em todas as redes sociais. Isso mesmo, com D mudo no final. Antiviral Pod no Twitter, Instagram e Facebook. Este podcast é uma iniciativa da Purpose Brasil. Eu sou Américo Sampaio e me despeço por aqui. A produção é da Trovão Mídia e este episódio teve roteiro de José Orenstein e edição de som do Ricardo Monteiro. A trilha sonora é do André Chiavaz. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.